Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. O engenho Bujar estava situado em um ponto em que inteiramente se perdeu a memória. O que se sabe ainda, pela tradição oral, é que tendo ele ficado, pelo tempo adiante, todo em capoeira em consequência do longo desamparo, veio a confundir-se com a Mata Virgem. O engenho que traz hoje esse nome fundou-se muito e pouco depois do desaparecimento do primeiro. Olha o período da vida do respectivo proprietário. Era ele uma das mais importantes propriedades rústicas de Goiânia, e a sua situação uma das mais formosas do termo. O tempo, na forma do costume, não respeitou as prendas naturais e ainda menos as obras de grosseira arquitetura da grande propriedade de João da Cunha. No lugar onde foi a casa de vivenda. Sobrado acaçapado de telhado enegrecido, que por muito alto no centro. Era a primeira parte da casa que se via de longe acima dos matos, com seis janelas quadradas, entre as quais se rasgava a porta, para onde se subia por uma escada de tijolos gruzeiros. Existe hoje seguramente uma renque de sicupiras colossas, cuja folhagem enche os vãos das duas salas fronteiras. Uma reservada aos hospedes, a outra à família. Agora desaparecidas. Mais para o centro, no lugar dos aposentos interiores, floresce o amarelo, o pau do arco, o jatobá. Na casa de purgar, que via ficar à esquerda, nasceram cedros, que se mostram gigantes, cobertos de cipós, que entrelaçando-se com a vegetação circunvizinha, formam galerias e abobadas naturais, onde não penetra a luz, e se acoitam durante o dia aves noturnas e cobras venenosas. À direita, no lugar da capela, é agora uma elevação osita, de que se atiram aos ares uns sambaques, umas maniçobas, uns marmeleiros, umas caboatãs, cujos ramos e folhas se entretecortam e amigam. Por onde corria a Rua dos Negros, composta de 20 a 25 casinhas, de cada lado, vêm-se adjuntos de embiribas e jucais. A Casa da Moenda foi substituída por um grupo de colossais ângicos. Enfim, a atividade da grande bipropriedade passou para dar lugar à serenidade, ao sossego, ao silêncio majestoso e solene da Mata Virgem. As obras da arte substituíram-se às produções, desde as mínimas até as máximas, da asa, ao viver do homem sucedeu o do bicho bravio. Assim são as coisas deste mundo. No topo de uma civilização germinam latentes as raízes de uma barbaria. Uma excepção destaca-se, para confirmar a regra geral do círculo vicioso em que giram, após vidas, gerações, progressos humanos, os seres ou antes, as forças indestrutíveis da matéria. Por entre uns paus secos aqui, umas moitas enredadas ali, umas árvores frondosas além, arrasta ainda resistente um ente contemporâneo de João da Cunha. Está mais selvagem, porém mais vivo e belo. Suas forças não diminuíram, antes aumentaram. Em suas faces há risos continuados. Não lhe alvejam na fronte as cãs da velhice. Esse ente é o rio Capibaribe Mirim, de em 1711 por dentro do cercado do engenho Bujari. Um braço cheio e vigoroso, o qual se estendia então sobre lim limpo e arenoso leito enquanto o de sol caçador ou algum viajor enviado vê dilatar-se por entre matos e por baixo de frescas e amenas sombras. Semelhante às cobras que rastejam em margens, ele serpeca desconhecido e caracola, ora brando e vagaroso, ora barrento e assanhado, atravessando os proprios pontos onde no passado dotado brincava com a luz do dia e recebia os beijos da franca viração dos descampados. As águas, com que refresca essa parte central da mata banham, antes de chegar a Ai, as povoações denominadas Mocós e Timbaúba, únicos pontos populosos por onde passam. Toda a restante região que elas percorrem é solitaria e erma. O morador do centro civilizado fez-se quase exclusivo habitante da solidão e da floresta. O negro André, carreiro do engenho, tinha descarregado, no pátio da casa de vivenda antes do anoitecer do dia 23 de junho de 1711 vários carros de lenha destinada às fogueiras de João. De dispor os grossos torros de angico e cajuíam sido encarregados três ou quatro parceiros daquele carreiro, de proposil dispensados com cedo do serviço diário para este fim. No sobrado habitualmente silencioso, notava-se a animação, o bulício acompanham fatalmente esta festa popular. Viam-se senhoras na sala dos hospedes. Algumas delas eram mulheres. Outras eram filhas dos nobres proprietários convidados para a reunião, e conversavam sentadas nas cadeiras de sola com pregaria que guarneciam a sala, e das quais ainda se veem algumas, que são como as relíquias do tempo em que eles representaram um grande adiantamento da arte. A mobília. Não obstante ser de uma casa em que se professavam hábitos de nobreza e riqueza, não era de dar na vista. Ao contrário, pouco adiantava a, e se encontra presentemente em alguns engenhos, donde grande parte dos hábitos daquele Poempunanda desapareceu inteiramente. Além das cadeiras, viam-se dois canapés, também cobertos de sola, três ou quatro bancas de acaju e uma grande comoda de nogueira com muitas ordens de gavetas. Sobre as bancas havia alfaias de beprá, sua mesa estava assente um candeeiro em meiro grande do mesmo metal. Pendiam da parede, fronteiros e na mesma altura dois quadros em que apareciam retratados o senhor e a senhora do engenho. A sala das mulheres, aquele de momento deserta, atestava-lhe o gosto, a educação e a uma mocidade de Damiana. Sobre comoda de formas menos pesadas do que o da sala contígua, certamente obra de fora, em que se procurara entalhar longes do gosto de Luís XIV, via-se um rico santuário de jacacarandá, que, estando aberto, deixava ver por entre ramalhetes de frescas flores naturas, formosas e ricas imagens, adornadas com seda, ouro e pedras preciosas. Por junto à parede corria um estrado cocoberto de damasco, e fronteiro a ele mostrava-se o bufete de especial estimação da aristocrática senhora. Um tear ao canto, bancas de jacarandá de delicadas entalhas, se sobre as bancas garrafinhas e frascos de vidro e cristal completavam, com o grande espelho afichado na parede a sala particular de Damiana. Ao acender das fogueiras achavam-se os homens, não na sala de visitas, mas no aposento imediato. Espécie de gabinete onde tinha Jô da Cunha a cama para descansar, papéis, roupas e armas. A luz amarelenta de um candeeiro, colocado sobre uma secretária de forma de piano, lia o senhor de engenho, para os amigos ouvirem, as últimas regras de uma carta que recebera de André da Cunha, morador em Olinda. As regras rezavam assim, eis o extremo a que chegamos. Os mascates em armas, senhores do porto, das fortalezas e agora do governo, visto que tem o bispo gugado por 150 soldados e as ordens deles, tudo podem contra nós, em conoto nós muito pouco ou coisa nenhuma demos contra eles. Se o bispo tivesse espíritos, ou se o seu espírito fosse tão grande como é o seu coração, certo as coisas presentes seriam para nós pequenas. Mas é fraco e entende pouco de estratégias e ciladas. Que força pode esperar de um governador que se deixou cair por moleza nas mãos dos seus próprios inimigos? Que havia de fazer ele? Inquiriu Matias Vidal. Aquele feixe de virtudes não é para semelhantes lutas. Isto é exatamente o que escreve André, respondeu João da Cunha. E prosseguiu a leitura. Enfim, o Recife está cercado de trincheiras, fortemente guarnecidas de gente e providas de munições de guerra. Como não tenho certeza de que esta vá terá suas mãos, por isso que a todo canto a nobreza se está picando nos espinhos da traição, finalizo rogando a Deus se sirva olhar por nós e por nós e por suas famílias ameaçadas de todas uma da sorte de calamidades, das quais a menos crua será a morte. Olinda, 19 de junho de 1711. André da Cunha, após breve silêncio. Meus amigos, disse João da Cunha dobrando a carta e metendo-a em um dos escaninhos da secretaria. Foi menos para tomardes parte no meu prazer do que na desgraça da tria, que me pareceu mandar chamar-vos à minha casa. Estão consternadoras para nós. Os pernambucano, as coisas públicas, com mandado à força militar por Miguel Correia, Manuel Clemente, Eusebio de Oliveira e Antônio de Souza Marinho. Mascates conhecidos como odientos por todos nós, aos filhos da terra não nos resta, a meu parecer, outro recurso que o de lançarmos mãos das armas. Devemos acudir com as nossas fábricas e moradores ao lugar do perigo e aí castigar a audácia dos rebeldes. Este recurso deve ser usado sem perda de tempo. Dar pancá mortal na cabeça da cobra peçonhenta. Não obstante ser mais forte João da Cunha em preconceitos de fidalguia do que em eloquência, dote que é do berço, mas que a cultura acrescenta e apura. Suas palavras ressoaram, como echos de discurso divino, nos corações dos amigos. Entre estes viam-se alguns que eram mais bem versados em letras e em orações incendiarias do que o sargento Mor. Contava-se neste número Cosme Bezerra dentre todos os que ali se achavam o mais ardente membro da nobreza, e o que por sua força de vontade e grandeza de espírito, maior nome deixou nas chórnicas do tempo, porque degradado para a Índia em 1713, daí não voltou mais à sua pátria. Era juiz ordinário e capitão de ordenanças. Tinha presença a títulos largos e arrebatados. Cosme Bezerra. que foi dos primeiros que reagiram contra os mercadores, como dos que sofreram as consequências da reação, quis tomar a mão em seguida do sargento Mor, mas antecipou-se-lhe Manuel de Lacerda, ex-alcaide Mor, emprego que devera seus longos e distintos méritos. Estou de acordo convosco, disse Lacerda João da Cunha. Querem grande e rude lição eis que só recebido de mim de nós hospitalidade e favores. Pois satisfaçamos a sua vontade. Não gosto de violências, mas quando os sagrados direitos andam em perigo, não olho a desastres nem espero pelo dia de amanhã. O fogo, o sangue e a morte não me amedrontam, nem o receio de ser vítima na luta me retem no regaço morno da vida doméstica. Demais, observou e com Ezerra, e me impaciente por manifestar-se sobre o assunto. Nas atuais circunstâncias a guerra é inevitável. Certos mascates a esperam. Se nós não formos levá-lo a eles, onde vir eles trazê-lo a nós. Das fortalezas passarão as estradas, e por estas virão terá as vilas mais importantes e enriquecidos. Menos pela grandeza do seu trabalho do que do nosso coração e da nossa complacência projetam-se sobre as ruínas da agricultura, levantar em pedestais de ouro o seu comércio ilícito e plebeu. Quem julgar que eles ficam aí, engana-se. Eles põem a mira em completar a obra do desmoronamento pernambucano, derramando o sangue daqueles que com os nobres portugueses, e não com a gentalha de Portugal, sustentaram no mar e nos campos de batalha a honra e o poder da luz à monarquia. Hão de ir mais longe ainda. Por quem seu bestunto supõe, e até o dizem, que somos tão selvagens como os índios que eles destruíram ou escravizaram. Armarão ciladas à nossa honra, tentarão manchar nossas famílias. Em seus tenebrosos planos, tem mais lugar a ideia de enxovalhar do que a de destruir a fidalguia, que os admitiu em sua terra, levada de dó pela miseria deles. E havemos de consentir em que essa baixeza sem nome se tente praticar ainda que não passe da tentativa? De modo nenhum. Cá por mim estou prestes para a luta e em luta tem tempo de atravar com esses vis e ingratos hospedes. Este ponto está fora de dúvidas, acrescentou Felipe Cavalcante. Mas o essencial é assentarmos nos meios de ferir a batalha. Temos gente pronta para seguir a metrópole da Caplinia. Convirá seguirmos. Ou será mais prudente esperarmos que de lá se nos cesse o auxílio das nossas forças? A meu parecer, são estes os pontos mais intantes e graves da presente conjuntura. E que mais esperaremos? Inquiriu Jorge Cavalcanti. A luva está tirada e, embora nos venha de vilão, cumpre-nos apanhá-la para castigarmos a vilania. A nobreza da capital, ajuntou Cosme Bezerra, está ameaçada. A tardança no socorro poderá trazer males irremediáveis. Estava neste ponto a discussão, quando Matias Vidal tomou a mão e disse:
Senhor, o que acabo de ouvir de vossas bocas, estarei encilhado do pelo princípio da própria conservação de cada um de nós, pela dignidade da nobreza pernambucana e pelo amor da terra de que os fois forasteiros querem assenhorear-se. Mas quem nos afiança que não estamos já ameaçados também de perdermos as nossas vidas e propriedades? Honroso seria corrermos imediatamente à capital, a fim de reforçarmos a sua defesa. Mas um dever que me parece superior a todos, eis de talvez a nossa presença no seio das nas nossas famílias. Teremos acaso tão seguros estes penhores da nossa estima que damos, sem risco, deixá-os entregues a si próprios, enquanto vamos auxiliar os nossos parentes e amigos longe de aqui? Certamente o plano dos forasteiros ficaria abaixo das suas ambições se nele entrasse o pensamento de só hostilizar a nobreza dos arredores da vila de Fresco Creada. Tudo ao contrário faz crer-lhes conspiram contra a nobreza de toda a província, porque sem a destruição total dela não poderão ficar senhores de todo o país. Não moro na vila de Goiânia, mas lá mesmo no meu mato soube que o ouro dos mascates andava por aqui nas mãos de baixos comissários. Tendes razão, disse Manuel de Lacerda. O que dizeis é verdade. Antes de montar a cavalo para vir a esta reunião, disse-me um dos meus lavradores que soubera têm sido distribuídos em Goiânia, donde chegava 14, 0 cruzados para a compra de gente que apoia a causa dos mercadores. Se isto é verídico... Disseram muitos dos que se achavam presentes. Se assim é, prosseguiu Matias Vidal, não será imprudência desampararmos nossas casas, que privadas de nosso encosto e sem nenhum meio de defesa, visto que teremos de levar com nó com as nossas escravaturas, ficarão expostas a grandes desgraças.
a estas palavras que saíram fracamente dos lábios de Matias Vidal. Como dentre duas pedras caem gotas de água nativa, seguiu-se um momento de silêncio. Nelas vinha um cunho de madura prudência que abatia e resfriava os impetos e os gestos dos precedentes oradores. Aqui estava o pai de família, o agricultor, o matuto, sem exclusão do patriota. A inspiração sensata, a lúcida intuição que adivinhava os perigos próximos, ao mesmo tempo que via os remotos já descobertos, tomaram lugar aos assomos da soberba de João da Cunha, da valentia de Lacerda, da ardência de Bezerra, e apresentaram a solução natural do grave problema que os trazia ali reunidos. Ele é verdade, disse primeiro Esau Caidmor, como quem caía em si e via agora de todo clara a situação há pouco envolvida em densas trevas. Junto em torno de nós mandatários disfarçados espreitam os nossos passos para os denunciarem aos mandantes, nossos inimigos. Que diz você a isto, irmão André? Perguntou Luiz Vidal a André Cavalcanti, que atento ouvir os vários conceitos dos conferentes. Digo que o nosso primeiro empenho deve consistir em retratarmos da nossa própria defesa. Estou por isso inteiramente de acordo com o parecer de Matias Vidal. Quem sabe se dentro de poucas horas não teremos de haver ver-nos com revolta idêntica à do Recife. Nem devemos esperar coisa diferente, disse Jorge Cavalcanti. A que fim senão a este, mandaram para cá os mascates o seu ouro. Observou José de Barros. Ontem corria nas lojas e tabernas de Goiânia. Disse Manuel de Lacerda, que um motim se preparava contra a nobreza. Antônio Coelho, cuja audácia todos nós sabemos, nunca se mostrou derramado em arrogâncias e insultos. De noite houve ajuntamento em sua loja, ajuntamento, que só se desfez quando já era noite alta e depois de muitos urrás que ressoaram nas vizinhanças. Certo está Antônio Coelho incumbido de dirigir o movimento. Bom será que o não percamos de vista, disse João da Cunha. Hoje de manhã, passando eu pela frente de sua casa, vi-o fazendo gestos no balcão. Estava ao parecer, ebre, não tinha curdo de todo o vinho que bebera na véspera, porque lhe ouvi palavras insuosas que me iam lançando fora do caminho da prudência. Que disse ele, Cosme Bezerra? Interrogou o sargento Mor. Suas insolências tinham por objeto a vossa própria pessoa. Hei de ensinar o João da Cunha, é por dele pagar o novo e o velho. Hei de ir com minha gente revirar a bagaceira de seu engenho para por mostra o sado mate que ele mandou seus negros matar só porque.
Por quê?
Perguntou o sargento Mor, tomado de súbita comoção e fazendo-se livido. Que história contou o vilão? Contou que o mascate tinha sido assinado por se que fechar de dele não terem pago certa quantia. João da Cunha, sem o querer, tinha se levantado. Querem saber como foi o caso? A mulher de um morador chamou o labrego para lhe comprar não sei que bugiganga, de que ele saiu pago. Mas como vinha tonto, depressa esqueceu-lhe que tinha bebido a respectiva importância. Ele que volta e começa a exigir novo pagamento. E porque ninguém saiu a dar-lhe mais dinheiro, a todos chamou ladrões, sem exceção do senhor do engenho. Dois negros foram-lhe ao encontro, seguindo a castigar assim que ninguém tivessem recebido ordem para isso, a ousadia do mascate. Este caiu e não se levantou mais. No outro dia vieram dizer-me que amanhecera um homem morto na estrada. Foi então que soube do ocorrido. Castiguei os escravos e mandei sepultar o morto, não na bagaceira, mas na pela. Se o não sepultaram onde eu disse, não lhe fizeram injustiça. Os animais do campo enterram-se nos monturos. Mas deixemos a um lado esse vil mascar e tratemos do que nos deve merecer mais atenção. E se deve fazer, meus amigos? Devemos ir ao encontro dos rebeldes, ou irar que eles nos venham buscar a nossas casas, após um momento. Respondeu Esau Caidmor. O que entende que se deve fazer é cuidar, sem perda de tempo, de pôr em armas cada um de nós a sua gente para o que possa acontecer. Sairemos ou ficaremos? Esperarestes para dar-lhes lição tremenda. Para andarmos seguros, parece-me conveniente que se mande um proprio, sem perda de tempo, a Olinda, a fim de sabermos dos amigos se são precisos os nossos serviços. A sua resposta nos servirá de guia.
Acho de muito filtro de mercado por filme Felipe, disse Cosme Zezerra.
Pois bem, disse João da Cunha, seja este o nosso primeiro passo. A sala em que se achavam conferenciando sobre o grave assunto os principais vultos da nobreza de Goiânia tinha janelas que caíam sobre o pomar.
Distante algumas braças passava o rio. Aquela noite alguimentado pelas chuvas dos dias anteriores. De seu natural escasso, volvia agora barrentas e volumosas águas que estavam lavando as estivas das toscas pontes que o atravessavam. Mal acabara de falar Cosme Bezerra quando chegou à sala ruído que produziam as águas corportadas por um concavaleiro. Em qualquer engenho nada é mais natural do que semelhantes rumores. Fosse, porém, porque se achavam suscitados os espíritos pelo objeto da conversação. Fosse porque o rumor tinha o quer que era particular e estranho, o certo é que João da Cunha julgou prudente chegar à janela, a fim de saber quem era que o produzia. Ao clarão das fogueiras, de que a esse tempo já se atiravam aos ares longas línguas de fogo, reconheceu ele quem chegava. Voltou-se então para os circunstantes, que guardavam silêncio, e lhes disse com certo tom de voz, em que não seria difícil adivinhar três impressões diferentes. Prazer, incerteza e ansiedade. Vamos ter notícias frescas de Olinda. Com pouco matuto penetrou no aposento onde se estava celebrando a conferência e entregou a João da Cunha um pacote de papéis. O matuto era Francisco,